Prio apresenta a ferramenta. Quem diz carros elétricos, por norma diz planear. E claro, quem diz planear diz: olha que bem, a app Prio Elétrico tem uma ferramenta que permite ver os carregadores disponíveis ao longo do caminho. Olha, quem diz carregadores disponíveis diz um aqui, outro ali, outro acolhi. Olha este, mesmo a calhar. Que é como quem diz: está tudo ligado e pronto para poupar. Prio, energia para mudar.
Olá, bem-vindos a este Volt Live especial que serve exatamente para apresentarmos a equipa Prio Exame Informática Peugeot, que vai participar no Campeonato Portugal de Novas Energias. E é por isso que hoje temos aqui uma série de cromos mais espalhados, mais do que é habitual nos nossos Voltes Lives, porque temos aqui, vou passar a apresentar, Carlos Ferraz, da Prio, nosso parceiro nesta aventura, o João Mendes, da Peugeot, outro parceiro nesta aventura, a Ana Joaquim, que é uma das navegadoras do carro que eu vou conduzir, o Ivo Miguel Tavares, piloto do outro carro da Peugeot, e o João Paulo Martinho, o navegador que vai fazer equipa com o Ivo. Obrigado a todos por estarem cá connosco. Primeiro, eu vou começar pelo Carlos, que está aqui já ao meu lado. Carlos, a Prio está associada há muito tempo aqui ao Campeonato de Portugal Novas Energias, e quais as razões para esta associação?
Olá a todos, é um gosto estar aqui, essencialmente para levarmos a mobilidade elétrica a toda a gente. É este o nosso principal propósito. Nós estamos, para isto, está nisto já há bastantes anos, como já muita gente sabe, já há mais de, ou há 14 anos, e achamos que ainda há um grande déficit de informação relativamente à mobilidade elétrica. E aquilo que pretendemos fazer com estes eventos é levar exatamente os carros e a mobilidade elétrica às pessoas. Este campeonato é um campeonato que vai de norte a sul do país e que tem as ilhas incluídas, e portanto é uma boa forma de divulgar e mostrar às pessoas o que é a mobilidade elétrica, e que não são apenas carros citadinos, nem carros
utilitários, não é? Só fazem dados.
E com autonomias limitadas, portanto, permitem já fazer muito mais coisas, nomeadamente as provas motorizadas.
Agora, por exemplo, a mesma pergunta ao João Mendes. E a Peugeot? A Peugeot está muito habituada à competição, normalmente noutros tipos de competição, mais na velocidade, também na fórmula, em várias áreas, sobretudo aqui nos rallies, em Portugal. E porquê associar-se agora a este campeonato?
Bem, em primeiro lugar, olá a todos também. Faltam seis anos para que tudo aquilo que vamos ter no mercado tenha uma tecnologia que não emite emissões de CO2 e que vai ser elétrica. Por isso, este é um momento, enfim, que não é o primeiro ano, mas muito importante para nós, porque estamos a fazer esta transição. E nós, tal como acontece hoje na oferta que temos, no futuro queremos continuar esta liderança de mercado, e por isso temos de fazer a transformação da nossa marca para uma marca elétrica, para a marca elétrica Peugeot, e isso é muito importante, e não existe melhor do que estar com gente como todos vós, que conhecem já tão bem estas novas tecnologias e nos podem também não só fazer chegar-nos a outro tipo de audiências, como também aprender convosco, que já começam a ganhar muita experiência também para nos darem o feedback de como temos de estar presentes no mercado, quais são as preocupações que temos de ter. Enfim, é por todas estas razões que estamos neste projeto de corpo e alma.
João, já agora eu vou manter aqui o contacto consigo, porque aqui é uma questão curiosa que eu queria chamar a atenção, que é, neste momento, o desporto motorizado sempre foi usado como ferramenta de marketing das marcas, não é? E agora vivemos aqui um momento de disrupção um bocadinho estranho, no sentido de que as marcas, por razões óbvias, no desporto motorizado usam motores de combustão motores térmicos, têm de ser assim, são assim as provas, são assim os ralis de velocidade. mas depois vão vender, até por imposições regulamentares, carros elétricos. Parece que há aqui um momento estranho em que se está a usar para o marketing carros a gasolina, sobretudo, e depois o que nós precisamos de vender é carros elétricos. Não é estranho neste momento?
Eu acho que estamos numa transição e olhamos, por exemplo, para a Peugeot, que está no WEC com um carro Sim. que é híbrido, não é?
Sim,
já para
exatamente.
Fazer a transição.
E estão neste campeonato. Eu estou a falar da indústria em geral aqui, que é uma questão...
A lógica que está por trás é muito simples. Tudo isto começou numa imposição que hoje, claramente, faz sentido, porque temos de proteger o nosso planeta, sem tentar, ou tentando não perder todos os valores da competição.
Sim.
Eu estou convencido que, muito rapidamente, vamos começar a ter, aliás hoje já existem, mas vamos começar a ter muito mais, desportos onde o carro vai ser movido apenas por eletricidade e, aliás, a grande novidade deste ano é exatamente essa, não é? Por alguma razão temos dois carros na competição.
É verdade.
Vamos ter um carro onde vamos aprender muito, eu penso que com o Sérgio e com a Ana, não? E depois...
Sim,
pelo ADN que temos também, queremos um bocadinho mais, porque quando a Peugeot colocamos-nos desafios para vencermos, por isso, enfim, eu diria que o Ivo tem aí alguma pressãozinha, porque queremos também vencer, não é?
Pronto, e agora eu passo já ao Ivo, portanto, ao Ivo. Como é que é? Quais são os objetivos para este ano? É complicado, eu sei, o Ivo tem mais de 600 rallies acumulados e eu vou cometer uma inconfidência, faz anos hoje. Portanto, e logo
bem,
hoje, que ele faz anos, a nossa reação é pressional, Ivo.
Ivo,
não é só o Ivo.
Não, melhor, não, melhor que
isso. O João está ali escondido, mas já. Isto nos galis de realidade, eu diria que a navegação é a parte mais importante. Mas, Ivo, como é que é lidar com a pressão? E parabéns.
Obrigado.
Ainda precisa ter aqueles troféus todos. É, pois, ali atrás
é
dele.
faltava um agora com o Peugeot. Portanto, temos de tratar disso. Acho que é sempre uma boa pressão. É sempre uma boa pressão. Eu gosto de... E pronto, dado aquilo que já fiz no meu percurso desportivo até agora, obviamente que tenho de tentar estar o mais à frente possível. Acho que o Peugeot é o carro parceiro ideal para isso, para pôr aí alguns concorrentes que são também amigos, mas dentro do carro somos todos adversários, mas o objetivo é pô-los umas noites sem dormir. E pronto, e acho que vai ser um desafio interessante. Eu, por acaso, no outro dia, no almoço que nós tivemos, a Ana perguntou-me quantas já tinha feito provas a conduzir, e eu estive a fazer umas contas rápidas e, por acaso, foi mais de um terço das provas que fiz foi a conduzir. Portanto, não é algo que seja exatamente novo para mim. E, portanto, estou tranquilo. Vou dar o meu melhor. Tenho que pôr aí o João Paulo Martinho em forma também. E juntos acho que vamos dar algumas alegrias à Peugeot, que é o objetivo.
Sim, o João Paulo Martinho também, que não está habituado a estar do lado do navegador, portanto fez também se calhar dois terços dos rallies a conduzir e só uma parte a navegar, portanto é para ele também um grande desafio, principalmente estar a navegar o navegador campeão, já por várias épocas, estar no lugar dele, a desempenhar o papel dele, não vai ser fácil, mas como desafio vamos encará-lo dessa forma e se calhar, quem sabe, aí a meio da época ou para o final da época, algumas surpresas veremos. Depende de como nos iremos encaixar em prova, porque a vontade é grande, o desafio é aliciante, portanto... se o relacionamento dentro do carro for...
Não, começo já a dizer que eu sou chato, vê lá.
Não, não, com certeza que não. Nem eu, nem eu.
O carro não tem algum entretenimento por trás, podem utilizar o carro para os momentos mais frios.
Sim, okay.
Uma questão que eu acho importante, e estas pessoas que estão aqui ao meu lado, Carlos, todas as pessoas, o João é que não tem tanto esta noção, porque não esteve connosco nas provas. O ambiente deste campeonato é muito positivo, e há pouco o Ivo dizia isso, e o João também, a mesma coisa, que é a questão de serem concorrentes quando as pessoas estão dentro do carro. Mas eu uma das razões que me leva a querer voltar constantemente a estas provas é, de facto, o ambiente. As pessoas facilmente aprendemos uns com os outros, dão dicas, é um ambiente muito positivo, bom sentido de humor, e isto é muito interessante, porque é um desporto onde se sente, de facto, ali o desportivismo da forma mais positiva, e isso é muito de sublinhar, porque, de facto, é verdade. Só basta chegar lá. Eu, quando entrei nisto há pouco tempo, eu e a Ana entramos um bocadinho com brincadeira, mas fomos sempre logo muito bem recebidos, incluindo aqui pelo Ivo e pelo João, que nos dá rapidamente, nos deram-nos dicas como evoluir, e de facto o ambiente é muito positivo, e nesse aspecto acho que o campeonato tem muito a ganhar também com essa questão. Eu pedir à Ana também para dar o seu comentário sobre isso. E já agora, como é que é navegar para quem nunca teve experiência nisto? Só começou há pouco tempo. Não vamos compararmos estes senhores, nós, os nossos objetivos são outros, não é?
Sim, eu confirmo o que disseste, o ambiente de facto é bom, muito leve. Mas no carro é sobretudo divertido. Somente acho divertido. E é um desafio. Cada etapa é um desafio. É um jogo em que se faz sempre o melhor. Tentamos não repetir os erros. A fazer erros que sejam novos. E ir aprendendo com a experiência. Com a nossa e com os dos outros. E isso é muito interessante. E tem sido por isso também que tenho continuado a alinhar enquanto navegadora nesta equipa, que aconteceu assim um bocadinho por acaso. Isto foi um desafio. Fui um dia convidada, quase intimada a ajudar a fazer uma reportagem, porque não se vai para uma prova destas solo, é preciso um condutor e um navegador, e assim foi, e a partir daí tornou-se giro. E agora já se sente, pelo menos eu sinto eu compito sobretudo comigo própria, em fazer sempre melhor na etapa a seguir, na classificativa a seguir, e isso é interessante.
É um verdadeiro jogo, e isso, de facto, é muito, muito, muito engraçado. E já agora faço aqui uma pergunta, tanto ao Ivo como ao João, não sei o que é que quer responder. Vocês têm muita experiência em vários tipos de provas, de outros rallies. Como é que foi essa questão dos elétricos, a adaptação aos elétricos? O que é que acham de conduzir um elétrico? Porque ambos têm essa experiência de condução nesta... O que é que têm a dizer sobre isso?
Posso começar eu. Eu participei no primeiro, eu sou do Porto.
Já está a correr, já está a ultrapassar, não era...
O Eiras não era uma localidade muito perto, não é uma localidade muito perto do Porto, mas quando se realizou o primeiro
é uma forma positiva, já vi, está um ambiente positivo, não é uma localidade muito perto,
mas vejam, em que a malta do Norte participou, 3, 4 concorrentes participaram no primeiro Eiras, e os carros foram enviados por um porta-carros para Lisboa, 2 dias antes ou qualquer coisa. Eu consegui arranjar um carro elétrico, 100% elétrico, e fui a rolar para o primeiro Eiras.
Sim.
E ali a Pombal com, acho que era 7% de autonomia, aflito, ver se não estava ninguém a carregar, mas consegui chegar a Oeiras e vir para cima a rolar. Portanto, eu participei desde a primeira hora, como encarei essa participação como um desafio. Quando ouvi falar que havia uma prova, ainda por cima era uma prova internacional, em Oeiras, para veículos elétricos, tentei logo participar, encarando como um desafio. Aliás, a viagem para baixo foi mesmo um desafio, como foi a viagem para cima.
Muita coisa mudou, não é? Desde aí.
É verdade.
Então, poucos anos. Então, poucos anos.
Em poucos anos.
É isso, é isso. Ivo, a experiência de carros elétricos? Como é que tem sido?
Estou muito ligado aos carros no geral. Obviamente, depois com isto das novas energias que começaram a aparecer, obviamente que era o passo certo manter-me atualizado, e desde a primeira hora que entrei nas provas de novas energias, estive também no primeiro Oeiras como navegador, penso que o segundo também ainda fiz como navegador, e depois o terceiro é que já fiz como condutor, porque o meu piloto na altura não lhe apeteceu continuar essa aventura. E de facto é interessante, tem uns desafios diferentes do que os carros nós habitualmente estamos acostumados a utilizar, que é a combustão, mas hoje em dia acho que realmente notou-se muita evolução. Já não há aquela coisa dos primeiros em que havia aquela sensação de será que o carro chega ao fim, será que tem energia, será que não tem. Hoje em dia fazemos as provas muito mais à vontade, portanto preocupamos-nos mais com a disputa da prova em si do que em gerir se o carro chega ao fim ou não, porque hoje em dia todos chegam, portanto nem sequer há isso. Sim. E em termos de performance é uma questão de experimentarem, porque realmente são sensações que não se consegue com outro tipo de veículos, e é muito interessante. Portanto, vou tentar chocalhar aí o João
aqui
Paulo,
os problemas de som, mas não se preocupem
que
à partida, depois na versão final o som estará bem. Carlos, eu sei que a Prio vai literalmente, ainda falávamos disto na sexta-feira, noutro sítio, dar energia nesta primeira prova, além de serem patrocinadores aqui do campeonato e desta equipe em particular, vão dar energia a Oeiras. Como é que isso se vai passar?
É verdade, já à semelhança do que fizemos no ano passado, vamos entregar energia para todos os concorrentes, portanto os concorrentes terão a oportunidade de fazer carregamentos através do cartão pré-electric, com uma garantia, que já no ano passado foi a mesma, de energia de fontes 100% renováveis. Este ano temos aqui uma pequena alteração, é que a energia que vamos fornecer este ano é de fonte solar, portanto é produzida através do sol. Nós temos feito uma aposta já desde 2020, que apostamos na entrega de energias 100% renováveis para a mobilidade elétrica. Temos vindo a evoluir também no que é a entrega dessa energia. Alteramos, inclusive, o nosso tarifário para os nossos clientes, por forma a que, exatamente quando há maior produção de energia renovável, nomeadamente através do sol, que os nossos clientes tenham preços mais acessíveis, é isso que estamos a fazer.
Portanto, é um bocado ao contrário do que é habitual, ou seja, normalmente há uma tendência para ter custos de energia mais baixos durante a noite, não é? Uhum. E aqui vocês estão a inverter um bocadinho as regras do jogo para tentar levar as pessoas a consumir mais energia solar, é isso?
Sim, sem dúvidas, é mesmo isso. O que queremos é potenciar exatamente a produção de energias renováveis. Sabemos também que a grande parte dos utilizadores de veículos elétricos utiliza o veículo durante o dia, aproveita também o dia para fazer esses carregamentos, portanto juntamos aqui um bocadinho o útil ao agradável, como se costuma dizer, à fome, à vontade de comer. E portanto, vamos entregar, estamos a entregar a energia quando os nossos clientes mais precisam, mas também quando há maior produção de energia renovável, nomeadamente através do sol, e portanto juntamos o útil ao agradável.
João, a Peugeot, além do 208, já agora, o E208, vou repetir aquilo que já disse na análise, acho que é um dos carros, se não o mais giro de conduzir, o carro elétrico neste momento mais giro de conduzir, é certamente um dos mais giros de conduzir. E o Evo, tinha alguma inveja do Evo, porque este carro é de facto muito, muito ágil, e nestas provas faz muita diferença esta agilidade que ele tem. Mas perguntava eu, além do E208 e do E308, que é um carro mais familiar, mais confortável, e que também ia mais foi lançado, os dois são recentes, a nova geração do E208 e o primeiro E308, quais são os planos para a Peugeot nos próximos tempos em termos de mobilidade elétrica? Sei que há aí muita coisa a ser preparada, não é assim?
Bem, em primeiro lugar, é uma motivação ouvir isso. Muito obrigado, Sérgio, pelo 208. E o 2008? O 2008, que até agora é o nosso carro mais vendido. Eu acho que, primeiro que tudo, nós estamos contentes com o nosso caminho, porque a primeira decisão foi de conseguirmos incorporar dentro de uma mesma plataforma as várias tecnologias, as várias energias, para que o cliente pudesse escolher, e entramos no mundo elétrico para os veículos mais pequenos, os veículos de cidade. Lançámos o ano passado então o 308, e é verdade, eu acho que nesta competição, esperemos que possamos dar-vos a conhecer todos os nossos produtos. Por isso o 3008 está aí para muito breve, por isso o veículo que vem substituir, que é o que foi um sucesso de vendas para nós. E a verdade é que o estamos a comunicar exatamente como é 3008. A partir de maio, espero que o possam ver já de uma forma muito constante na estrada. E depois, um bocadinho mais tarde, porque a Peugeot vai chegar mais longe e vai conseguir oferecer um veículo verdadeiramente de 7 lugares também, com uma motorização elétrica. Por isso, o 5008, com um bocadinho de sorte, conseguimos ainda experimentá-lo lá mais para o final do ano. Por isso, este vai ser um ano, de facto, importante para nós, porque vamos passar do segmento dos pequenos veículos, dos veículos utilitários, como dizemos, para entrarmos noutro tipo de competição. Por isso, já no veículo familiar, tanto o 308, que já deve permitir a todos fazerem viagens longas, como, então, os SUVs.
E muito eficiente, o E308, fazemos viagens longas com grande eficiência, também uma das conclusões que nós tivemos.
Aliás, essa é outra dos desafios, e daquilo que aprendemos convosco também, que é a forma como nós, como condutores, nos desafiamos agora constantemente a conseguir melhores consumos, mais autonomias, e de facto, eu acho que este é, de facto, um objetivo forte, de ter dois carros nesta competição. Um, para continuarmos a aprender com o Sérgio, sim, com a vossa equipa, tudo aquilo que é importante para a marca e tudo aquilo que temos de dar enquanto serviço e o que temos de estar preocupados. E, por outro lado, como dizia, também a competição, mas a competição, neste caso, também é feito de uma correta gestão do consumo do automóvel.
E, sem dúvida, é uma parte importante desta competição.
Exatamente. E, por isso, este ano, vamos já completar praticamente toda a nossa gama. Vai-nos sobrar o 408, que será lançado no início do próximo ano, também com motorização elétrica.
Muito bem. E para uma última ronda final, expectativas. Começo pelo Ivo, que está ali em cima. Expectativas para esta... Vamos esquecer a pressão. Expectativas para este campeonato. Não sei se o Ivo está a ouvir.
Eu acho que realisticamente...
Está.
É, eu acho que realisticamente, pronto, começamos em Oeiras numa prova na qual não vamos, por causa dos aparelhos de medição, em igualdade de circunstâncias com os outros, vamos um bocadinho atrás, mas é um risco assumido da nossa parte, porque vamos aproveitar essa prova para conhecer o carro, para nos conhecermos um ao outro, para depois podermos estar na parte de meio para o fim do campeonato a tentar discutir pódios e quem sabe esperamos nós vitórias. Portanto, acho que vamos vendo prova a prova, mas queremos ir o mais para cima possível. Sei que provavelmente em Oeiras vamos partir cá muito atrás, portanto, sim, a equipa principal em Oeiras é o Sérgio e a Ana, porque são os que partem lá mais à frente. E portanto, o nosso objetivo ao longo do ano é ir subindo na tabela o mais possível, a ver até onde é que conseguimos chegar.
João, a pressão foi do lado esquerdo neste
momento. Não, mas é como diz o Ivo, o Eiras, para que sem aparelhos, é o que é. Sim. Depois é o entrosamento, é prova à prova, o ficarmos mais... Porque, no fundo, como o Sérgio saberá e a Ana, este rally de escolaridade é uma coisa, sim, ali muito ligada entre o navegador e o condutor e o carro. São aqueles três componentes que têm que estar ligados para estarem precisos e serem certinhos, serem regulares ao fim e ao cabo. E pronto, é esse entrosamento que eu preciso ter prova a prova com o Vivo para que consigamos saber o que é que vamos fazer, saber como é que devemos de abordar cada prova, cada quilómetro, cada figura, cada meco, enfim, e tentarmos, pronto, fazer o melhor possível aquilo que soubermos e que estivermos entrosados para conseguir um resultado também o melhor possível.
Muito bem.
É engraçado, Ana, já nos conhecemos há 20 anos e nunca estivemos juntos dentro de um carro.
É verdade. Já nos conhecemos há muitos anos, já participamos em muitas provas, mas em carros diferentes.
Sempre com adversários, é verdade.
Há mais 20 anos, sempre com adversários, mas com amigos fora do carro, é?
Ana.
Exatamente.
Bem, eu também conheço o Sérgio há mais de 20 anos, mas esta...
Tá, temos
muita coisa em comum, a começar por uma vida inteira. Mas esta experiência no carro é única, isto é quase terapia, cada um tem o seu papel, trabalhamos com um objetivo comum, não ficamos a chorar os erros, corrigimos e seguimos em frente, tentamos não os repetir. E temos o objetivo de fazer sempre melhor e de nos mantermos unidos como equipa. E isso é o essencial. De um modo geral, o objetivo que tenho é, idealmente, fazer tão bem como no ano passado, melhor ainda. Mas o meu objetivo é sempre classificativa a classificativa, dia a dia, prova a prova. É sempre fazer melhor e ir aprendendo com isso. E divertir-me, porque é um facto que para nós é muito o jogo e o ambiente da prova é um fator muito importante para nós.
Carlos, agora...
Já, e não te esqueças de estar há uns
anos como...
Estás a depositar muitas esperanças.
Carlos.
Não, realmente nós começamos, já ouvi falar aqui do 2018, realmente 2018 foi o ano em que se iniciaram estas provas. Na altura ainda nem sequer era um campeonato, nós na altura fomos desafiados por quem agora é o promotor deste campeonato.
Paulo Almeida, sim.
Pelo Paulo Almeida, e uma palavra também de agradecimento, porque tenho ouvido aqui, quer dos pilotos e copilotos, tu também, Sérgio, já o referiste, esta questão do ambiente que se vive neste tipo de campeonato, que é o que me parece que traz muito também este campeonato e continua a atrair muita gente a este campeonato, é sem dúvida a obra do Paulo. O Paulo conseguiu muito bem manter esse espírito. Relativamente à equipa, O João já deu mote, portanto o meu mote não é muito diferente daquele do João. Acho que conseguimos juntar o bom de dois mundos, ter aqui uma parte da equipa a poder levar aquilo que é mobilidade elétrica e informação às pessoas, com a classificativa sempre no horizonte, pelo que diz a Ana, querem sempre melhorar, portanto sempre com a classificativa no horizonte, e depois uma outra dupla aqui para se bater com os campeões, que é isso que esperamos. Eles estão-se a fazer aqui de difíceis, mas parece-me que quando chegarem à altura vão fazer valer os seus galões e toda a sua expertise que já conhecemos. E que se calhar, invertendo agora os papéis que eles tinham habitualmente, se calhar isso vai ser uma mais-valia, porque também já sabem exatamente o que é que o outro espera, portanto, parece-me que vai ser uma equipa de topo, juntamente com os carros da Peugeot, para ir para este campeonato.
Para terminar, João, só agora dizer uma coisa antes de passar ao João, que é a questão que foi mencionada pelo Carlos, que é a parte de formação e informação, que é muito giro. Temos a experiência das pessoas virem ter connosco durante as provas, naquelas zonas mais de parques, perguntar sobre, mas isto, carro elétrico, faz mesmo, vocês conseguem, vão para a serra com isto. Portanto, há muitos mitos ainda muito associados aos carros elétricos, as pessoas ainda não têm noção da autonomia, da performance. Há cada vez uma questão interessante que tem havido, por exemplo, as street stages, que aqui em Oeiras vai acontecer na Marginal, que é a possibilidade das pessoas verem os carros e verem como é a capacidade de aceleração, por exemplo, dos carros elétricos. As pessoas ficam sempre muito impressionadas. E essa parte de formação, ainda por cima, considerando que esta prova vai ao país quase todo, incluindo ilhas, eu considero, de facto, muito importante, e é uma das razões para este campeonato ter tanto sucesso, acho eu, é a questão da formação. Há mesmo muita gente que não tem ainda noção das capacidades dos carros elétricos, e quando vêm eles a fazer este tipo de provas mudam completamente de ideias. Agora sim, passar para o João, para terminar, quais são as expectativas para este campeonato?
Eu ainda me lembro, Sérgio, quando a Susana Mendonça, a nossa diretora de marketing, nos propôs o projeto, foi exatamente aquilo que o Sérgio está a dizer agora, que foi a base da argumentação da Susana. Foi de estarmos presentes, não obviamente pelo objetivo que queremos de demonstrar que a marca Peugeot está totalmente preparada para estes novos desafios, mas porque existe de facto muita necessidade de informação e nós temos de estar presentes no centro de tudo o que se está a passar. E este é um evento onde claramente tem um papel importante nesse sentido. Em primeiro lugar, a minha primeira expectativa é que o Ivo, tirando um bocadinho da pressão, passe um excelente dia. Eu acho que o resto do dia, a mim parece...
Merece.
O mais importante de tudo. Segundo,
quem diz dia diz ano, diz o ano todo. Também.
Não, isso com certeza. Ainda, e ao volante de um Peugeot, certamente que fico com mais confiança que pode ser assim. Sobretudo, a expectativa é para uma marca que tem mais de 200 anos, como a nossa, que tem muita história. Eu seja, falava da competição, de demonstrar ao público que está preparada para esta transição. E que muito rapidamente seremos uma, como muitas mais, obviamente. Felizmente a oferta é muito grande para o público, para os consumidores, mas como uma marca elétrica, na vanguarda da tecnologia e de tudo aquilo que são as expectativas dos consumidores. Por isso, se há uma expectativa, a expectativa é apenas essa, de demonstrar que a Peugeot tem a capacidade de continuar a evoluir no tempo como o fez até agora.
Muito bem. E foi esta a apresentação. Acho que vamos todos ver em Oeiras, né, dia 5 de abril, para a primeira prova do Campeonato de Portugal Novas Energias PRIO, tem também o nome dado ao campeonato. E convido a todos, a quem viu e ouviu este podcast, para nos fazer companhia. Lá estaremos disponíveis para tirar qualquer dúvida, para falar com toda a gente que tenha alguma dúvida sobre veículos elétricos, e vemos em Oeiras então. Obrigado a todos.
Deus, obrigado.
Até Oeiras.
Obrigado.
PRIO apresenta a ferramenta. Quem diz carros elétricos, por norma, diz planear. E claro, quem diz planear diz: olha que bem, a app PRIO Elétric tem uma ferramenta que permite ver os carregadores disponíveis ao longo do caminho. Olha, quem diz carregadores disponíveis diz um aqui, outro ali, outro acolhi. Olha este, mesmo a calhar. Que é como quem diz: está tudo ligado e pronto para poupar. PRIO, energia para mudar.